Jornalismo. Rádio USP.
Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira. Agora é meio-dia em ponto e está começando o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quinta-feira, 16 de março.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Candidatos que foram pré-aprovados na primeira chamada do ProUni têm até hoje para comprovar as informações fornecidas durante a inscrição. A comprovação dos dados pode ser realizada de forma virtual ou presencial nas universidades em que a pessoa foi pré-selecionada, conforme orientações de cada universidade. São obrigatórios o certificado de conclusão do ensino médio e a comprovação de renda de até 3 salários mínimos. A lista completa de documentos deve ser informada pela instituição. Quem não concluir esta fase não poderá participar das próximas e nem efetuar a matrícula, ocasionando a perda da bolsa.
Destaques do Jornal da USP.
Milhares de anos atrás, muito antes dos primeiros europeus colocarem os pés na América do Sul e de Carlos Chagas descrever a doença que hoje leva o seu nome, os povos nativos da Amazônia já conviviam com um inimigo invisível, microscópico, que somente no início do século XX, o sanitarista brasileiro viria a identificar como o Trypanosoma cruzi, o parasita causador da doença de Chagas. Não foi uma convivência muito agradável, pelo que contam os genes dos descendentes dessas populações. Segundo um estudo liderado por pesquisadores da USP, a pressão exercida pelo parasita sobre as populações indígenas da Amazônia no passado foi tão grande que resultou num processo de seleção natural, favorável àqueles que tinham alguma resistência genética à doença e potencialmente letal para aqueles que não tinham. Fósseis, arte sacra, mapas, livros e peças etnográficas e arqueológicas estão entre os bens culturais brasileiros sob maior risco de tráfico. Desde fevereiro, estes itens passam a constar na lista vermelha de objetos culturais brasileiros em risco, uma publicação elaborada pelo Conselho Internacional de Museus. O Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, em São Paulo, contribuiu nas especialidades de arqueologia e etnologia e, de acordo com a equipe de pesquisa, as imagens do acervo apresentam exemplares que sofrem constantes ameaças e servirão de referência para os profissionais que atuam nas zonas mais propícias ao tráfico ilegal. A lista vermelha brasileira inclui, pela primeira vez, fósseis, artefatos religiosos de matriz africana e objetos etnográficos feitos com elementos da biodiversidade brasileira, como cocares e adereços indígenas, e primeiras edições de livros e publicações de autores brasileiros, bem como histórias em quadrinhos. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br. Agora, meio-dia e 4, os destaques da Home Ribeirão. O contato com a natureza promove diversos benefícios à saúde, o que não é nenhuma novidade, né? E atividades atreladas ao plantio, a vivências ao ar livre, por exemplo, contribuem para o bem-estar e podem, inclusive, ser boas aliadas da educação. Inserir práticas ligadas à natureza nas escolas pode apresentar benefícios didáticos, além de influenciar positivamente na preparação dos jovens para a vida. Para o professor Marcelo Marini Pereira de Souza, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, a integração da natureza no cotidiano dos estudantes permite a formação de um novo olhar sobre questões ambientais. E uma parceria entre as associações atléticas acadêmicas das escolas de educação física e esporte, de enfermagem e da Faculdade de Direito, todas da USP em Ribeirão Preto, com a Liga Unificada da Saúde e o Centro Voluntariado Universitário, está realizando a campanha Mês da Mulher. Os estudantes estão vendendo rifas e pretendem arrecadar até o dia 24 de março valores para a compra de absorventes que serão doados a organizações que cuidam de mulheres carentes. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Agora meio-dia e 6.
107,9.
Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Quem está chegando por aqui é o Eduardo Nazaré. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. O projeto de ensino interdisciplinar comunitário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras está com inscrições abertas para voluntários nas áreas pedagógica e administrativa. As vagas são para as áreas de marketing, administração, gestão de pessoas e para lecionar as disciplinas de ciências naturais, ciências exatas, ciências humanas, linguagens e comunicação e educação interpessoal. Os interessados devem se inscrever via formulário na internet. A Faculdade de Direito está com inscrições abertas para a oficina de oratória. As atividades começam no dia 27 de março, com 5 aulas planejadas e encontros semanais às segundas-feiras, das 7 às 10 da noite. Segundo os organizadores, a oficina pretende aprimorar as habilidades de oratória dos alunos e facilitar o seu falar diante ao público. A oficina será presencial e voltada para alunos da própria Faculdade de Direito. Entretanto, em caso de vagas remanescentes, alunos de outras unidades da USP poderão se inscrever até 22 de março. E é daqui a pouco, às 14h, que acontece a conferência Projetos de Vida e Educação Básica, Reflexões Teóricas e Implicações Práticas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas através de formulário online. Então, corre que ainda dá tempo.
Opa, correndo lá, né? Muito obrigada, Eduardo Nazaré, pelas informações que você trouxe aqui pra gente, tá? Os detalhes dessas notícias que o Eduardo deu aqui e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Agora meio-dia e 9. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. Olha, o dia começou ensolarado, com poucas nuvens no céu. Eu acredito que em alguns lugares, né? Porque quando eu acordei hoje de manhã, estava meio nublado, meio chuviscando, né? Mas Ribeirão tem acontecido muito disso, né? Chove em um lugar, não chove no outro, né? Bom, e conforme indica a previsão do portal Climatempo, há possibilidade de chuvas passageiras à tarde. E à noite, o tempo deve permanecer firme. A mínima foi de 18 graus e a máxima pode atingir os 31.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora meio-dia e 10, vamos às reportagens. Os reitores das três universidades estaduais paulistas participaram de uma série de audiências em Brasília. Antônio José de Almeida Meirelles, da Unicamp, Carlos Carlotti, da USP, e Pascoal Barrette, da Unesp, discutiram cooperações com titulares de 3 ministérios, além dos presidentes das agências de fomento CAPES e CNPq. Os detalhes na reportagem de Mariana Neves.
Na área da saúde, os representantes do CRUESP, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, propuseram a criação de um complexo de inovação em torno dos hospitais universitários e de um centro para o desenvolvimento de vacinas. Eles participaram de uma série de audiências em Brasília. O reitor da USP, Carlos Carlotti, Pascoal Barrette, da Unesp, e o atual presidente do CRUESP, o reitor da Unicamp, Antônio José de Almeida Meirelles, se encontraram com representantes de 3 ministérios e das agências de fomento, CAPES e CNPq. A primeira audiência foi no Ministério da Saúde, com a ministra Anísia Trindade. Depois, os integrantes do CRUESP se reuniram com Luciana Santos, da pasta da Ciência, Tecnologia e Inovações, e Geraldo Alckmin, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O reitor da Unicamp destacou a importância dessa aproximação com o Poder Executivo.
O CRUESP tem feito esse movimento tanto junto ao governo estadual quanto ao governo federal, com o objetivo de realizar atividades conjuntas. E foi esse movimento que nós também iniciamos junto ao governo federal. Nós tivemos reuniões com o Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia e também o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Um dos tópicos que a gente mais discutiu foi justamente a ideia de que em torno da atividade de assistência se desenvolva também inovações em produtos e em serviços que permitam melhorar a qualidade do atendimento público à saúde, do Serviço Único de Saúde e reduzir custos. A gente sabe que a saúde ela tem uma taxa de crescimento de custos muito acima da inflação normalmente, inclusive com a incorporação de tecnologias. E a gente quer que nossas universidades que desenvolvem ciência e tecnologia gerem inovações para melhorar a qualidade desse serviço e também para reduzir os custos desse serviço.
Outra proposta na área da saúde foi a de aumentar a participação dos hospitais de clínicas na regulação dos sistemas regionais de saúde.
Então a ideia é um pouco pensar esse sistema de forma que ele garanta um atendimento melhor local e também mais criterioso no topo dessa pirâmide de estrutura da saúde, no qual a gente acha que é o papel privilegiado dos hospitais universitários. Nós queremos estreitar o contato com os equipamentos locais, com as equipes de saúde local, para trocar conhecimento, ajudar a formar pessoas. Então a gente quer também usar esses instrumentos para melhorar o conhecimento das equipes locais.
Na CAPES, a audiência foi com a presidente Mercedes Bustamante e no CNPq também com o presidente Ricardo Galvão.
Uma coisa que a gente discutiu foi a possibilidade de ter um modelo de pós-graduação que incentivasse mais uma passagem rápida para o doutorado. Nós estamos querendo ter doutores mais jovens, né, para adensar mesmo a possibilidade de desenvolver ciência e tecnologia, não só nas universidades, mas no centro de pesquisa e mesmo nas empresas. Conversamos sobre os programas do CNPq para mestrado e doutorado associado à inovação. Conversamos sobre o Programa Nacional de Pós-Doutorado e percebemos o desejo da CAPES de voltar ao programa na sua formatação mais original, que permitia uma duração mais longa dessas pessoas por 5 anos. Uma preocupação que a gente sentiu nos dois locais, mas também no MCTI, é a nossa perda de cérebros para o exterior. Então eles estão querendo ter uma política que atraia de novo as pessoas e fortaleça a presença daqueles nossos alunos de doutorado que estão terminando, de ter um tempo aqui para daí transitar para alguma colocação no mercado de trabalho. Também notamos o desejo de renovar o CAPES Sprint e o desejo de garantir um pouco mais de flexibilidade ao sistema. Por exemplo, um caso que hoje ainda afeta um pouco os programas de pós-graduação é que às vezes você tem bolsas que ficam meio que aprisionadas num programa e outros estão dependendo de bolsa.
As universidades sugeriram ideias de acordo com as perspectivas e demandas de cada uma. A Unesp discutiu a criação de uma fábrica de biofármacos. A USP, um projeto de um distrito de inovação. E a Unicamp detalhou o projeto do HITS, Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, a Vila de Startups e o Parque Tecnológico. Mariana Neves, Rádio Unicamp.
Agora 12:14. A dengue matou mais de 1.000 pessoas em 2022. Mas uma nova vacina japonesa liberada pela Anvisa pode impedir que esses números fiquem mais elevados. Saiba mais na reportagem de Simone Lemos.
O ano de 2022 apresentou um recorde histórico no Brasil no número de mortes por dengue. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, foram 1.060 óbitos, sendo que a cidade de São Paulo apresentou o maior número de vítimas pela doença, 282 óbitos. Segundo Marcos Boulos, professor sênior da Faculdade de Medicina da USP e assessor de doenças infecciosas e parasitárias da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a sazonalidade faz com que os casos de dengue aumentem em alguns períodos.
Dengue é uma doença sazonal. Ela tem acontecido todos os anos, principalmente no verão, e até geralmente em abril, maio, ela perturba bastante todo o país. O Brasil teve um aumento expressivo no ano 2022/2023, principalmente na região Nordeste, Centro-Oeste, com o número de casos acentuados. São Paulo não teve a intensidade de acréscimo como teve o Brasil, teve sim em 2019, que foi o estado que mais teve dengue no país. Durante a pandemia, acalmou-se o número de casos, teve menor número de casos e voltou a aumentar o ano passado, um número expressivo comparado com 2020, 2021, mas ainda menor que 2019.
O trabalho de conscientização e informação à população continua sendo realizado para tentar conter o aumento no número de casos da doença.
A expectativa é que nós tenhamos ainda dengue no transcorrer dos próximos 2 meses, mas a população, principalmente os agentes municipais de saúde, tem trabalhado na orientação da população para evitar água parada, para evitar a proliferação do Aedes.
O professor Boulos também falou sobre a nova vacina aprovada pela Anvisa.
A vacina contra a dengue, que foi aprovada pela Anvisa, relacionada que é da produtora Takeda, ela tem diferente com relação à antiga aprovada da Sanofi, que ela atinge um público maior, vai de 4 a 60 anos, e tem uma proteção média de 80%, protegendo contra os 4 sorotipos do vírus. Ela não tem diferença, não tem nenhum estudo que mostre que ela tenha problemas com pessoas que já tiveram algum tipo de doença outra, com doenças pré-existentes. Então, aparentemente, não existe contraindicação para tomar essa vacina, que é aplicada em 2 doses, com intervalo entre elas de 2 meses.
Essa vacina apresenta uma eficácia maior do que as vacinas já existentes e não tem contraindicações.
Uma eficácia média de 80%, mais eficaz contra hospitalizações, contra os casos mais graves, mas tem uma eficácia de em torno de 60% até contra pessoas que nunca tiveram a doença, o que é importante também. Sem efeitos colaterais previstos.
Além do laboratório Takeda, o Instituto Butantan está desenvolvendo a sua própria vacina contra a dengue desde 2009. A professora Silvia Buscardin, do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, conversou com o repórter Túlio Shiraishi e explicou o que falta para que ela seja concluída e o prazo para que chegue ao mercado.
A vacina do Butantan está, né, em estudo clínico de fase 3, ou seja, ela está sendo conduzida com uma quantidade grande de indivíduos. Então, os dados que o Instituto Butantan publicou anteriormente mostram que é uma vacina que também tem alta eficácia. Mas o que precisa para que ela seja concluída é que eles precisam terminar esse ensaio de fase 3, que o término está previsto para novembro de 2024, ou seja, para o final do ano que vem. E a partir do momento que a Anvisa aprovar, então, essa vacina para uso humano, aí ela pode ser comercializada.
No período do verão, o calor e a umidade aumentam os casos de dengue no Brasil. Apesar de sazonal, essa doença mata milhares de pessoas anualmente no país. O registro e liberação da aplicação da vacina seria um marco importante no combate à dengue no Brasil, destaca a professora Silvia.
Eu acho que é importante a gente mencionar que nas últimas décadas, né, a comunidade científica ela tem se dedicado muito realmente a produzir, né, uma vacina eficaz contra a dengue. Porque a dengue é uma doença endêmica em vários países, né, uma quantidade grande de países, e mais da metade da população humana vive em áreas com risco de transmissão dessa doença. Né? Então, uma vacina eficaz, altamente eficaz contra a dengue, ela vai ter o potencial realmente de reduzir muito a carga dessa doença.
A professora Silvia Boscardin, do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e Marcos Boulos, professor sênior da Faculdade de Medicina da USP, assessor de doenças infecciosas e parasitárias da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, falaram sobre as novas vacinas contra a dengue. Simone Lemos, Rádio USP, São Paulo.
Pesquisa realizada pela Universidade de Toronto revela que as mulheres preferem pornografia literária à pornografia visual. Na busca por entender esta afirmação e compreender o universo da pornografia literária, a repórter Júlia Valeri conversou com uma sexóloga.
O sexo sempre esteve presente na literatura, desde a antiguidade. Ele pode ser visto, inclusive, como uma forma de expressão artística e social que reflete as transformações culturais e mudanças nas normas e valores vigentes. Um estudo realizado por Jordan Burnett Patterson, psicólogo clínico canadense e professor de psicologia na Universidade de Toronto, afirma que as mulheres preferem pornografia literária à visual. A eroticidade feminina surge como ferramenta emocional, trazendo consigo o empoderamento da mulher e oferecendo contornos ainda mais intrigantes à história. Carol Castro, estudante de jornalismo, comenta o porquê da literatura pornográfica ser tão chamativa para ela.
Eu prefiro livros, no caso hot, porque eles têm mais uma construção de personagem, porque assim, eu sou culta, né? Apesar de estar no hot. Tem essa construção de personagem mais legal, essa construção do relacionamento deles é mais bem feita. Pra mim faz mais sentido, é uma coisa, não fica uma coisa estereotipada. Às vezes sim, não vou mentir. Fica uma construção mais legal e às vezes eu acho que mais real.
A mesma pesquisa revelou que os homens preferem a pornografia visual. Esse é o caso do publicitário Vitor Hugo Egídio, que conta da primeira vez que teve contato com a pornografia visual e explica por que se interessou por ela.
A primeira vez eu tinha uns 8, 9 anos por aí. E eu tava vendo no canal da TV a cabo, né? Tava procurando os canais para ver quando eu era criança, numa manhã de domingo. E eu achei lá uns canais proibidos. E eu fiquei curioso, né? Eu olhei assim, fiquei tipo, nossa, que é isso aqui? Uma coisa diferente, né? Eu fiquei olhando e tal. Na época eu sentei pertinho do roteador, né? Que transmite os canais. E lá tinha uns botões de números que você conseguia mudar de canal muito rápido. E eu, quando eu escutava algum barulhinho assim, eu trocava rapidão para desenho, para, né? Eu sabia que não podia ver aquilo, mas eu continuava vendo. Mas eu sentia alguma coisa diferente, eu sentia atraído, assim.
A sexóloga Yaroslava Valentova, do Departamento de Psicologia Experimental da USP, aborda o assunto de forma mais científica. Ela explica uma das principais razões das mulheres serem tão atraídas pela pornografia literária e os homens pela pornografia visual.
Uma razão é de que a pornografia literária, ela está mais feita pelas mulheres. E ela está mais focada em mulheres. Ou seja, ela descreve mais, em maioria também, em média, né? Não sempre. Ela descreve mais a experiência de mulheres, né? A experiência sexual, né? Por exemplo, de excitação, né? De como o parceiro ou a parceira ou os parceiros, né? Estão agindo, o que estão fazendo para de excitar e satisfazer a mulher, né? Enquanto a maioria de pornografia visual, especialmente de filmes, né, pornográficos, ela está feita pelos homens e também para os homens.
Yaroslava também aponta que uma das principais diferenças entre os dois tipos de pornografia é o storytelling, a utilização da narrativa para ensinar, engajar ou comover.
Especialmente essa pornografia literária feita mais pelas mulheres e para as mulheres, ela, na verdade, mostra todo o contexto, né? Especialmente contexto de relações, de relacionamentos, de romanticismo, né? De amor, às vezes, né? De algum contexto específico, né? Que parece mais romântico. Não precisa ser necessariamente entre os parceiros de longo prazo, tá bom? Mas pode ser dentro de um contexto de paixão, por exemplo, geral. Não é só uma cena rápida num banheiro de pessoas que acabaram de se encontrar e nunca mais vão se ver na vida.
Ela comenta que a pornografia literária é imaginativa e a visual não dá margens para a fantasia.
Na pornografia visual, onde você já tem tudo definido, você já tem os atores lá, né? Você está vendo os atores. Então é difícil meio que substituir aquele homem feio que você não gosta, sabe? Aqueles músculos, você não gosta de homens com músculos. Na nossa imaginação a gente pode incluir o que a gente quiser, né? Essa é a maior vantagem, né? Ninguém está vendo dentro da nossa cabeça.
Acabamos de ouvir a professora Yaroslava Valentova, do Departamento de Psicologia Experimental da USP, Carol Castro, aluna de jornalismo, e o publicitário Vitor Hugo Egídio, na busca de entender o porquê das mulheres preferirem a pornografia literária. Júlia Valeri, Rádio USP.
Agora meio-dia 24. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A apresentação é minha, de Mel Vieira, né? Com participação de Eduardo Nazaré. Produção, Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura, que traz como destaque uma peça baseada na obra de Guimarães Rosa, neste sábado, lá no Teatro do SESI. Confira os detalhes daqui a pouquinho comigo, Gabriel Kaled e Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.